Bom, eu queria agradecer a todos os presentes por estarem aqui prestigiando o início dessa retrospectiva, que todos nós aqui consideramos assim, muito importante para aumentar a penetração do documentário aqui na cidade e no Brasil também. Porque a gente, enfim, eu sou jornalista, sou pesquisadora, sou também membro da Comissão de Seleção do É Tudo Verdade há 3 anos. Então, o que a gente tem observado é que o documentário brasileiro ele tem características próprias, né? E, no caso aqui do nosso circuito exibidor, o que a gente tem observado é que um crescimento no número de títulos que são oferecidos, de cada vez mais documentários chegando às salas de cinema, a ponto de, nos últimos 3 ou 4 anos, ser por volta de 1/3 dos títulos brasileiros que chegam ao cinema serem documentários. A gente ainda não tem uma análise muito fechada por que é que isso está acontecendo. Com certeza será uma série de razões, não é uma só. Mas, de qualquer maneira, a gente vê com alegria esse dinamismo, essa diversidade de linguagens, de estilos que os nossos realizadores estão tendo. Eu, assim, como jornalista e pesquisadora, tenho observado que os documentaristas, muitas vezes, embora eu acho que, com certeza, essa fronteira entre documentário e ficção é muito ilusória, né? Porque tudo é cinema. Mas, mesmo assim, o que a gente observa é que, muitas vezes, no documentário, os realizadores têm tido mais liberdade para abordar temas, muitas vezes temas polêmicos, como é o caso até do documentário da Carla, que é sobre o aborto, que é um tema candente, sempre revisitando o noticiário, um assunto importantíssimo. E também liberdade formal. Eu acho que muitas vezes os documentaristas têm tido mais liberdade para experimentar linguagens, texturas, técnicas para retratar os seus temas do que a ficção, que muitas vezes tem se fixado muito na fórmula de sucesso da TV, que é uma forma testada, aprovada de sucesso, e não ousam muito ir além disso. E eu acho que os documentaristas estão mais livres nesse aspecto. Acho que a gente ainda tem um certo preconceito, no caso do público, ainda tem uma certa resistência. Quando ouve falar documentário, pensa em alguma coisa educativa, televisiva, alguma coisa que antigamente era o Globo Repórter, né? Documentário é Globo Repórter. E isso é, com certeza, uma lenda, né? Acho que a primeira coisa que a gente pode deixar de lado aqui é essa ilusão. Documentário é cinema e cinema muito bom. Não temos que ter esse preconceito, não. Existe também, ao mesmo tempo que tem... A realidade é muito complexa, né? Ela é muito dinâmica. Ao mesmo tempo que tem uma parte do público e até uma parte expressiva que tem esse preconceito e que fala, ih, documentário, será que é chato? Será que é educativo? Tem esse preconceito, ao mesmo tempo existe uma demanda. A gente vive num mundo super mediatizado, que tem muita notícia o tempo inteiro, seja por TV, seja por internet, que multiplicou a velocidade das notícias de uma maneira extraordinária. A quantidade de informação com que a gente lida hoje, no século XXI, é brutal, né? Você tem que fazer uma seleção. Se você comparar um cidadão do século XXI com um cidadão do século XV, é impressionante na vida de uma pessoa a quantidade que ela tem de informação, que ela tem de lidar, hoje em dia, é enorme. Então, qual que é o papel do documentário, às vezes? Ele vai tratar de um tema que a mídia já tratou, mas, muitas vezes, ele tem condições de ficar mais tempo ali. Porque o jornalismo, a reportagem tem uma urgência, uma data, uma pauta que tem que ser entregue, o jornal tem que estar na banca no dia seguinte, a matéria de TV tem que estar à noite, a matéria de rádio entra quase imediatamente, a internet nem se fala. E o documentário, às vezes, tem um pouco mais de tempo para ir mais longe, para aprofundar isso. E a credibilidade dele é uma coisa diferente. Eu acho que até é um tema que a gente pode conversar um pouco mais adiante sobre a credibilidade do documentário nesse mundo super mediatizado que a gente vive. E outra coisa que é um tema que também está no ar é aquela questão da fronteira que eu falei. No Festival de Brasília do ano passado, no final do ano passado, Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, foi um dos debates mais candentes ali, foi essa fronteira de documentário e ficção. Até porque o filme que ganhou, que é o filme Fobia, do Kiko Goffman, é um filme que problematiza muito essa questão. Afinal, ele é um documentário ou era uma ficção? Então, hoje, essa é o tema que está bem, bem polêmico, bem vivo. E eu acho que a gente também poderia conversar um pouco aqui daqui a pouco. Queria passar a palavra para a Maria Dora.
Bom, obrigada. Obrigada, boa noite. Agradeço aqui o pessoal da CPFL Cultura pelo convite para estar aqui. É a primeira vez que eu venho e fiquei muito impressionada com esse espaço, com o espaço de trabalho, esse espaço cultural todo. Realmente é muito interessante esse lugar. Obrigada. Bom, falar de documentário sempre é algo que eu particularmente gosto muito, porque documentário tem uma história dentro da história do cinema mundial e dentro do cinema brasileiro, é muito, muito importante. Quer dizer, é um ramo, digamos assim, do cinema, que ele é fundamental. E, de uma certa maneira, eu posso dizer que é deste ramo documental do cinema que a televisão passa também, de alguma maneira, no momento que ela surge, a adaptar, obviamente, para o seu meio, mas essa noção de documentário que já vinha desde o início da história do cinema. Se a gente for pensar no considerado primeiro filme dos irmãos Lumière, ele era um documentário, porque eles pegaram uma câmera, colocaram na porta de uma fábrica e esperaram as pessoas saírem. É um documentário. Só que não dava muito certo. As pessoas saíam de maneira que eles não estavam gostando do movimento das pessoas. Eles não tiveram dúvida. Conversaram com o grupo, pediram para que eles voltassem para dentro da fábrica e abrissem novamente o portão para eles saírem, para eles poderem filmar. Então, aí começa a ruptura de fronteiras entre a ficção e o documentário, porque o que os irmãos Lumière fizeram foi nada mais do que pedir para que as pessoas representassem para a câmera uma ação que, no momento em que o espectador olha, diz, ah, é uma ação documental, ele está ali esperando que as pessoas saiam da fábrica. Então, já é a primeira grande verdade, já que nós estamos falando de uma retrospectiva vinculada ao festival, é tudo verdade. E também um dos grandes documentaristas da história, o Flaherty, que no seu filme famoso, Nanook, o Esquimó, fez exatamente a mesma coisa. Ele pediu para os próprios protagonistas da caça das baleias que representassem a caça às baleias na frente da câmera para que ele pudesse fazer o documentário Nanook e o Esquimó. Então, na história do cinema, a gente tem muito disso. E quando hoje a gente discute essa ruptura de fronteiras entre ficção e documentário, não é nada novo, né? O que é, não é novo, mas, enfim, o que há um pouco de diferente no que acontece hoje é muito mais ver como a ficção se apropriou do documentário do que o documentário se apropriando da ficção. Então, acho que tem uma produção importante no mundo e no Brasil, principalmente, no nosso caso, nós estamos, enfim, aqui, de filmes que ficção, mas que propõem desenvolver uma ação que tenha a ver com a realidade, né, que tem a ver com a questão do contexto, do entorno social, dessa realidade que nos cerca. E os filmes, então, de uma certa maneira, se apropriam desta realidade, do que seria uma ação mais documental, e ficcionalizam. E aí, acho que o grande e último exemplo é realmente Filmefobia, dirigido pelo Kiko Goffman, que o filme vai entrar em cartaz logo, logo. Eu sei que ele já está sendo preparado o lançamento. E é um filme extremamente impactante. É aquele filme que ou as pessoas vão amar de paixão ou vão odiar, assim, terrivelmente. E é genial, porque o filme, para mim, ele é um documentário. Mas o diretor, Kiko, ele está vendendo o filme como se fosse uma ficção. Porque ele considera que, do ponto de vista do marketing, é mais vendável um filme que se rotule ficção do que um filme documentário. E isso é a minha realidade. Porque você falava
do preconceito que as pessoas têm quanto ao gênero.
Contra o gênero. Então, vamos lá, um filme de ficção. A ponto de que, no Festival de Brasília, o filme ganhou o prêmio de melhor ator, que é justamente Jean-Claude Bernardet, e que realmente é um grande ator, mas que depois ele me contava que ele ia recusar o prêmio. Eu falei, não posso receber um prêmio de melhor ator num filme onde eu não sou ator, porque no filme realmente o Jean-Claude é ele mesmo. Né? E aí ele falou, não, mas depois eu falei com o Kiko falou, pelo amor de Deus, não faça isso, porque esse prêmio, né, vai ser ótimo, vai chamar público para o meu filme, não sei o quê. Aí o Jean-Claude, que é uma pessoa muito correta, falou, tá bom, então eu vou receber o prêmio. E recebeu o prêmio, não com muita vontade, mas recebeu o prêmio. No entanto, esse filme, ele tem uma parte dele, sim, que é representação, e ele tem uma parte dele que é muito real, muito real. E isso impacta, é uma coisa realmente muito impactante. Bom, mas outra coisa que eu queria comentar, que eu acho importante, é um pouco essa história de que esse fenômeno que aconteceu no Brasil, principalmente nos últimos quatro anos, mais ou menos, cinco anos, talvez, que foi, inclusive, houve uma certa denominação na época de a primavera do documentário, que o Brasil, o realizador brasileiro, começou a se debruçar sobre o documentário, começou a realizar. O cinema brasileiro tem uma história importante de documentário, mas durante muitos anos ficou assim. O documentário ficou relegado a um segundo plano e ficou na cabeça das pessoas a ideia de que documentário era coisa de televisão. Né? O Globo Repórter, como você falou, se bem que lembremos que o Globo Repórter, nos anos 70, não era este Globo Repórter que nós temos agora, e grandes documentários foram feitos na época, nos anos 70, no Globo Repórter da Globo.
Inclusive, o Eduardo Coutinho é um fruto do Globo Repórter, o João Batista
de Andrade
eram grandes cineastas que trabalharam nessa época.
Nessa,
né,
época, e com muita ousadia. E, bom, mas aí o Globo Repórter se transformou no que é hoje.
Na verdade, era uma espécie de uma janela, até porque era plena ditadura, né? Os jornais estavam sob censura e, de repente, no maior canal de televisão, tinha uma janela para a realidade. Eles eram bastante bons, né? Era uma contradição, né, daqueles dias.
As contradições da Globo, né? A Globo é muito engraçada, né? Porque, às vezes, ela pode ser extremamente conservadora e, às vezes, ela pode abrir espaço para o que há de mais experimental, como esses minisséries, né, do Dia de Maria e tal. Mas, enfim. Então, o que me chama a atenção é exatamente como o documentário brasileiro está chegando nas telas do cinema. E é um fenômeno muito brasileiro. A França também tem um público já muito importante para o documentário. Mas, de maneira geral, no mundo, não tem exibição de documentário em salas de cinema como está tendo aqui no Brasil. E ela citava, um terço dos lançamentos é de documentário. Por que isto? Né? É lógico que isto também vem junto com o aumento muito grande de produção de documentário, isso no mundo todo. Só que a janela de exibição é muito mais televisão no mundo. Agora, e essa produção grande de documentário, ela tem vários motivos, obviamente, nunca tem um motivo só. Mas tem dois motivos que, para mim, são muito importantes. Um, a tecnologia, quer dizer, o avanço tecnológico. O fato de a tecnologia ter levado à produção de câmeras pequenas, fáceis de serem manipuladas, com uma mídia que não é cara, né? Com a possibilidade de poder filmar, às vezes, até exageradamente, e isso também é um problema, mas filmar 40 horas, 50 horas, 60 horas, 100 horas, quanto for, né? Porque é barato. O problema depois é na montagem.
É a tua especialidade, né, Dora?
Aí é conseguir fazer o filme na montagem. E esse também é uma coisa que acontece bastante também, quer dizer, hoje, a pós-produção, de maneira geral, quase que também é um momento de realização. Né? Você não está mais realizando o filme só no momento que você capta, mas também no momento que você está na pós-produção e finalizando, porque nesse momento, você, se você está fazendo um documentário e tem 50 horas de material e você tem que chegar a 50 minutos, aí você tem que construir o filme na montagem. Né? Enfim, mas então esse aumento grande de produção, que eu acho que de uma certa maneira também pressionou os mercados e fez com que alguns mercados se abrissem para a exibição do documentário em salas de cinema. Por um lado. E, por outro lado, também isso que você estava falando, que é a possibilidade que o documentário dá de maior liberdade de expressão, né? De poder se expressar e de poder falar sobre o mundo e falar de si mesmo para o mundo. Porque um dos gêneros, dos subgêneros, digamos assim, documentário, que cresceu muito nos últimos anos, é o que se chama de documentário subjetivo. Quer dizer, o autor, né, a partir do seu olhar, da sua reflexão, olhando e falando para o mundo. Né? E a câmera digital permite isso, né? Porque ela é pequena. Algumas delas, inclusive, quase que uma extensão do próprio corpo. Né? Às vezes, tem câmeras que cabem numa única mão e a pessoa, né, usa isso como se fosse a extensão do seu olhar. E tem filmes muito interessantes feitos assim. Então, houve uma mudança importante de paradigma em função do avanço tecnológico, que, então, leva a uma mudança também de formas de expressão e de olhar. Né? Então, enfim, acho que tudo isso me parece fundamental. Outro movimento importante é, por exemplo, o Festival de Documentário É Tudo Verdade, já há 9 anos, existe, como parte do festival, uma conferência internacional de documentário. Com mesas de debates e tal. E a cada ano nós escolhemos um tema específico que tem a ver um pouco com o momento. Né? O tema deste ano, a conferência acontecerá dia 1, 2 e 3 de abril em São Paulo, no SESC da Avenida Paulista. O tema é cinema engajado, cinema militante, cinema político, cinema engajado. É algo que está muito forte hoje no mundo. Obviamente que tem a ver com, né, toda esta ação política do Bush, o recrudescimento do conflito árabe-palestino e a guerra no Iraque. Tudo isso foi levando o documentarista a voltar a se preocupar com questões políticas e questões sociais e voltar a ver uma produção muito importante de um cinema engajado, que não é nada novo na história do cinema, quer dizer, documentário engajado nos remete, nós vamos lá para os anos 20, né? União Soviética, cinema, né? Vertov, enfim, Eisenstein, de alguma maneira, que também não deixava... Os primeiros filmes dele não deixavam de ser documentários. E, mas, então, essa, né, essa volta, né? Há sempre, na verdade, no, na história do cinema, há muita circularidade, né? Vai e volta de determinados temas e preocupações, que tem a ver, obviamente, com o avanço da sociedade, com as questões políticas, econômicas, etc., etc. E aí, para terminar, comentar um pouquinho a questão da credibilidade do documentário, né? É engraçado porque a ideia do documentário é que ele está nos transmitindo algo real, né? Só que a gente tem que começar a discutir o que é esse real primeiro, né? Depois também tem que pensar que no momento que a gente vai filmar, a gente pega uma câmera, a coloca frente a alguma coisa, quer dizer, está fazendo um recorte que passa pelo ponto de vista e pelo olhar do realizador, que colocou a câmera naquele local. Então, é uma realidade, sim, mas é uma realidade dele. É o ponto de vista dele, é o olhar dele. No entanto, mesmo com... Depois, a montagem. Quer dizer, eu vibrei, há anos atrás, quando o festival trouxe... Uma das estrelas foi o Frederick Wiseman, que é um grande documentarista americano, que representa um tipo de documentário que é a mosca na parede. Ele põe a câmera... E ele deixa a câmera rodar, deixa o filme rodar. E ele filma em 35mm, no filme digital, não. Agora, eu não sei se ele ainda mantém essa posição, mas até o ano que ele veio aqui, ele filmava 35mm e filmava muito, porque, bom, ele conseguia muitos recursos, né? Então, ele que representa essa postura da... câmera como se fosse uma mosquinha na parede, olhando o que está acontecendo, sem intervenção, sem, aparentemente, ponto de vista, quer dizer, está ali observando, quase que a observação pura. Ele, aqui em São Paulo, ele foi no Roda Viva, e aí fizeram uma provocação, eu acho que foi o Vladimir Carvalho até que provocou. E ele disse, mas eu construo meus documentários na montagem. Aí achei genial. Aí pronto. Então, realmente, essa questão é complicada. No entanto, quando vai para o público, quando a gente vai no cinema e a gente assiste o documentário, para nós é pura realidade. É pura realidade. E isso, de uma certa maneira, também passou para a televisão, né? Quando a gente olha a televisão, notícias e tudo mais, por mais enviesada que seja a notícia, por mais que ali aquela notícia não esteja mostrando tudo, a gente acha que a gente está tendo a informação total e absoluta. E eu lembro uma época que sempre tinha aquele comentário assim, ah, se passou na Globo, é porque é verdade.
Mas aí é o status da imagem, né? A imagem tem uma força, né? Você vê a imagem e se acredita, né? Você, mesmo a gente... As pessoas hoje têm uma cultura visual grande, elas sabem que uma foto pode ser manipulada, qualquer imagem pode ser editada e tal, mas, mesmo assim, a força da imagem se impõe, né? É inconscientemente.
Bom, acho que, para começar, era isso. Pois, voltamos para um debate.
Carlinha,
pé quebrado. Boa noite. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Na CPFL, a gente teve um debate muito, muito interessante em São Paulo. Começando do gancho do que a Dora falou, a minha grande paixão por documentário aconteceu nessa mostra que o Étude de Verdade exibiu sobre o Wiseman. E quando eu quis fazer esse documentário sobre aborto, que eu elegi o tema... A minha forma de registro, a forma que eu havia escolhido, era o cinema direto. Então, eu me pretendia... Né, o cinema direto é esse tipo de cinema no qual o cineasta se pretende ausente, então ele não se relaciona com o objeto, e deixa a situação desenrolar. Como a minha premissa era uma premissa bem absurda, que era chegar para uma mulher e perguntar, eu posso filmar o seu aborto? Eu queria estar com ela nesse momento. Isso acabou acontecendo numa situação de extrema intimidade. Então, os momentos do filme em que eu cheguei próximo dessas situações, eu estava junto delas. Então, por exemplo, na sequência, na cena da menina, a menina, não sei quem é que assistiu ao filme, mas a menina é a personagem que leva a narrativa do filme. Assim, ela é uma personagem, é uma menina de 13 anos que foi estuprada, que vai ser atendida pelo serviço público para fazer uma interrupção de gestação. Essa situação dessa menina, a gente filmou durante 5 dias dentro de um quarto no Hospital Pérola Byton, no qual éramos eu, a mãe da menina, a menina e a minha assistente de direção. Então, éramos 4 mulheres durante 5 dias, num espaço de 1 metro por 2 metros, um cubículo, esperando um aborto acontecer. Não tinha como eu ter, eu querer estar ausente, né? Nem se eu fosse uma mosca na parede, eu passaria despercebida ali. Só que, como a minha estratégia para chegar nessas mulheres foi de abertura total, no sentido de deixar que elas regulassem o grau do meu registro, porque tinha uma questão ética muito forte, né? Então, assim, como eu vou chegar para essa mulher, vou filmá-la numa situação complexa, sem deixar que ela, de certa forma, regulasse a minha conduta ética. Então, eu posso filmar até onde? Até onde eu posso ir? Eu vou filmar com o seu rosto? Eu posso te identificar ou não? Então, esses eram os conflitos que eu discutia com ela. A maioria das mulheres não me permitiram filmar com o rosto. Isso, num primeiro momento, me deixou bastante preocupada. Mas depois que a filmagem passou a se desenrolar, eu percebi que existe identidade numa pessoa para além do rosto e dá, sim, para a gente contar uma ação, evoluir nessa ação a partir de detalhes, enfim, do corpo e de outras possibilidades de enquadramento. Enfim, então, eu acho que, nesse momento, a minha questão de que eu estando num registro ausente, eu conseguiria a realidade mais próxima do que ela efetivamente seria se eu não estivesse lá, essa questão, para mim, ela nem pôde ser cogitada mais. O que eu passei a acreditar a partir de então é que a intimidade que eu havia criado com essas mulheres e a liberdade que eu tinha dado para elas para me brecar no momento em que elas quisessem, e que isso ia me proporcionar uma outra realidade possível, uma outra verdade possível. Então, e isso para mim era suficiente. No meu filme, eu não entrei em discussões de ficção e documentário. E eu realmente me satisfiz bastante com essa realidade possível que eu consegui registrar. A ideia do filme não era só discutir o aborto a partir da ilegalidade, da criminalização, mas chegar próximo dessas mulheres e olhar o conflito delas no momento que elas decidem interromper uma gestação numa sociedade que é completamente hipócrita e, enfim, numa sociedade que tem a maternidade de uma forma ideal, né? Então, eu queria realmente olhar para essas mulheres e ver o lado sombrio, porque eu acredito que a maternidade tem um lado sombrio também. E estar com elas nesse momento, né? Acompanhar os conflitos dessas mulheres. Quando eu comecei eu acho que essa questão da subjetividade também é uma coisa importante. Muitas pessoas me cobraram bastante o fato de não ter uma discussão de contra ou a favor do aborto, pessoas que são contra a descriminalização, porque meu filme é efetivamente a favor da descriminalização do aborto, porque eu acredito nisso. Então, eu acho que a subjetividade minha está, assim, está ali nesse sentido. Eu não, Eu não poderia colocar ali nenhuma ideia que eu não acredito. Né? Enfim, eu acho que é isso. Né? Vamos abrir para os debates e a gente pode conversar mais.
Eu queria saber, tem alguma pergunta já na plateia? Alguém quer perguntar? Bom, eu vou começar uma pergunta, mas depois vocês me acompanham, hein, gente? Eu queria que a Maria Dora comentasse um pouco uma coisa que ela falou aqui, que você falou que a ficção se apropriou das técnicas do documentário. Eu queria que você elaborasse um pouquinho mais em cima dessa ideia e desse alguns exemplos de filmes aí que você acha que fizeram isso recentemente.
Eu acho que o cinema paulista, dos últimos quatro anos, tem alguns jovens cineastas, né, como, por exemplo, Tata Amaral, Roberto Moreira, que estão com essa preocupação de olhar o entorno. Né, e um cinema que, é lógico que ele é um cinema que representa, né, determinadas questões, determinados temas, mas olhados, pensados e dialogados dentro de uma estrutura que é muito, muito cotidiana. Quer dizer, a gente olha esses filmes e a gente se reconhece rapidamente nesses filmes ou reconhece alguém ou alguma história que a gente ouviu ou que viu. São todas temáticas que são tratadas que são de fácil reconhecimento. E que se baseiam em questões muito, muito reais. Né? Esse olhar mais voltado para algo real é que tem muito a ver com o documentário. Né? Eu acho que o documentário, quando a Carla acho que coloca muito bem, ela queria, né, acompanhar essas mulheres, queria ver o que, que essas mulheres sentiam, não queria fazer um documentário politicamente correto, de, né, sou a favor, sou contra, vejam como é ruim abortar ou como é importante. Enfim, era ali muito mais acompanhar essas mulheres, ver o sentimento delas, ver até onde elas chegavam, e, obviamente, que isso te leva a uma oposição, não há dúvida nenhuma. Né? Então, eu sinto que, hoje, alguns filmes de ficção fazem muito isso. Um filme que me marcou muito, fora, enfim, o cinema brasileiro, mas um filme que um pouco eu sinto como sendo um dos filmes que representa bem isso e que inicia um pouco essa coisa, é um filme dos irmãos Dardenne, que são belgas, que fazem um filme que chama Rosetta. E eles acompanham uma moça, uma jovem, e todos os problemas que ela tem com a mãe, que é alcoólatra, com o emprego que ela não consegue arrumar e tal. E eles põem a câmera nela aqui no ombro da Rosetta. E o filme inteiro, longa-metragem, essa câmera está aqui no ombro dela, acompanhando ela. Quer dizer, é um pouco assim, ela, a câmera está ali no lugar dela, obrigando-nos a acompanhar o sentimento, a angústia, tudo que ela passa no filme. O filme é extremamente angustiante, porque, então, como a câmera é uma câmera na mão o tempo todo, ela tem movimento o tempo todo. E esse movimento, essa câmera da mão, é que nos dá uma sensação de verdade, nos dá uma sensação de realidade. Né? E esses filmes, de maneira geral, muitos deles, eles têm boa parte dos filmes filmados com a câmera na mão. que é justamente para nos dar essa sensação.
A instabilidade do personagem.
Que é, não... Uma coisa assim, da urgência, do sentimento, da ação, uma coisa assim, né, que, enfim, naquele momento, né, instantânea, e que é aquela coisa que o documentário tem também, né, do instantâneo. Quer dizer, ele está ali filmando alguma coisa que está acontecendo naquele momento. Né? E esse tipo de ficção também vai atrás de buscar alguma coisa que parece que está acontecendo naquele momento. Então, é um pouco nesse sentido que eu digo dessa apropriação.
No caso da Tata, você diria assim, que tem esse tipo de urgência também? Por exemplo, um filme como Antônia, você acha que tem isso, por exemplo?
Tem.
Que é filmado na periferia de São Paulo. É. Quer dizer, aquilo não é cenário.
Não,
é realmente o bairro de São Paulo.
É. Não, inclusive, são todos filmes filmados em locação, quer dizer, não são filmes filmados em estúdio, né? Obviamente, porque se fosse em estúdio, daí, então, a representação seria mais marcada, mas são filmes todos em locação, quer dizer, na rua, nas casas,
Vila Brasilândia, né?
No caso do Antônia, lá na Vila Brasilândia, acompanhando a relação entre elas, inclusive, de uma maneira assim, muito... muito natural, né? São filmes que, de uma certa maneira, eles são muito naturais e os atores têm uma interpretação muito naturalista, que é exatamente para dar essa sensação de mais voltada para um olhar documental, né? Então, eu acho que principalmente isso no último cinema de São Paulo, o Beto Brandt, por exemplo, também, né? E um cinema que olha muito a periferia, né? Assim como o cinema do Rio, por mais que todo mundo esteja cansado, ainda olha muito a favela, o cinema de São Paulo está olhando muito a periferia. Então, também, essa escolha, né, a escolha também do local, né, do tema, quer dizer, lá na periferia, as problemáticas ali sociais.
Os personagens, vamos dizer, da periferia não costumam frequentar as novelas de televisão, né? Uhum. As novelas de televisão, as pessoas aparentemente não trabalham, têm casas maravilhosas. Uhum, né? Uhum, nesses filmes aí que você citou, do Beto, do Contra Todos também, né? É uma periferia de São Paulo.
Do Roberto.
São pessoas que você encontra no ponto de ônibus, no metrô, enfim, são pessoas comuns, né? De classe baixa.
Não, é por isso que eu digo que a gente se reconhece. Não que a gente se reconhece porque aquele personagem é igual a mim, não é nesse sentido, mas que a gente reconhece um cotidiano que a gente vê no nosso dia a dia e, de repente, está ali na tela do cinema algo que, eventualmente, vimos ontem ou veremos amanhã, né? Então, é um pouco nesse sentido que essa... E depois, quer dizer, acho que principalmente depois do 11 de setembro, quando a realidade, na verdade, ultrapassou qualquer ideia de documentário e de ficção, porque, no fundo, o que a gente estava vendo ali parecia uma ficção, né? Foi muito engraçada a minha experiência naquele dia, e acredito que cada um de nós aqui teve uma experiência marcante naquele dia. Eu dava aula naquele dia. E eu chego na minha sala de aula e não tem ninguém. Os alunos não estão. Eu falei, o que aconteceu? Cadê o raio dos alunos? Eu saio no corredor e pergunto para o secretário, cadê os alunos? O que está acontecendo? Ele falou assim, eu não sei, mas tem um monte de alunos ali numa sala mal buchicho. Eu olhei e vi gente para fora da sala, assim, um bolo de gente para fora e todo mundo olhando para dentro. Aí eu fui lá. Na hora que eu chego, eu vejo um monte de gente ali dentro da sala, todo mundo apertado. Eu chego e falo, o que vocês estão fazendo aqui? Eu olho para a televisão. Na hora que eu olho para a televisão, foi quando o segundo avião se jogou contra as Torres Gêmeas. Né? Eu olhei e falei assim, gente, onde vocês estão conseguindo essas imagens? Falei, o que é isso? O que está acontecendo? Quem foi que conseguiu isso? Aí ela falou assim, não, está acontecendo de verdade. Era pura ficção, aparentemente, mas não era verdade. Aí, então, explodiu tudo que podia ser ficção. O documentário, nesse momento, foi além de todos os limites.
Alguém tem uma pergunta?
Boa noite. Meu nome é Wallace Fault, sou professor. E a minha pergunta é com relação logicamente, a documentários, mas eu costumo assistir os documentários do Sesc TV. Quer dizer, não costumo assistir, porque eu passo e vejo coisas boas e ruins. Claro que boas e ruins têm a carga subjetiva. Mas quando eu vejo um pan-cinema permanente com Ali Salomão, eu me prendo e fico até o final. Quando eu vejo o que eu vi sobre o Roberto Piva no Sesc TV, eu fiquei preso até o final. Agora, a maioria, quando eu passo pelos documentários, basta assistir 10 minutos e eu passo para outro canal, porque é chato. A minha pergunta vem justamente a respeito disso. O que faltaria? Uma filtragem, uma edição melhor? Filtrar aqueles que têm uma edição melhor? Porque muitos, às vezes, ficam horas. Uma vez eu assisti um sobre um pintor em que a mulher ficava falando, não cabe aqui agora dizer qual era o documentário, mas a mulher ficava sentada dentro da sala dela e falando sobre o pintor, quando ela encontrou, quando ela deixou de encontrar, que atravessava a rua, que ia, que não sei o que e tal, e daqui a pouco eu estava cochilando, dormindo. Está lá, Sesc documentário. Então dá medo, eu falo, o que será que eu vou assistir ali? Então, tem coisas muito boas, excelentes, e esse medo da maioria, que, claro, subjetivamente, eu acho que são coisas ruins que vão passando ali, eu passo ali, eu vejo, porque no Sesc TV não aparece ali qual é o documentário, aparece só assim, documentário. Aí eu clico ali, vamos ver, e já fico apreensivo. E, na maioria das vezes, eu tenho uma surpresa ruim. Quando é uma surpresa boa, aí é maravilhoso, e só fica ruim porque, às vezes, o tempo não, é justamente assim, é numa hora do almoço, é num momento que eu não posso ficar para ver mais. Aí eu anoto o nome e fico buscando quando que vai passar de novo. Então, minha pergunta é assim, falta o quê? Filtragem, edição melhor? O que, que está faltando nos documentários para que eles sejam mais atrativos?
Eu, por exemplo, não saberia responder a sua pergunta, mas eu também acho que isso acontece com a ficção. Acho que isso não é um problema do documentário. Eu costumo ficar também ali na minha televisão e passo por N ficções que não me interessam em nada. Então, eu acho que é natural, assim. Jornal, você abre jornal, tem matérias boas, matérias ruins. Enfim. Eu não acho que seja um problema da ficção, particularmente, assim.
É o do documentário.
Mas o documentário.
É que o documentário tem ainda, né, esse ranço. Ele teve, e ainda tem, enfim, né, documentários chamados educativos. Né? E eu acho que isso um pouco ficou, enfim, marcado, né, em algumas pessoas. Então, a ideia, às vezes, do documentário é que é uma coisa chata, porque quer ensinar alguma coisa. Ou é uma coisa que ali está mostrando algo, mas que não, né, não tem muito sentido. Enfim, é bonito, mas e daí? Né? Mas, como ela disse, quantas ficções você assiste e você gosta de verdade? Eu acho que não muitas, né? Porque também, principalmente hoje em dia, que tem, né, tem muito, 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 muito lixo. Muito lixo. Né? E sempre teve. Não é que antes o cinema era melhor e agora ele não é bom, não é tão melhor. Não, não, sempre teve. Eu lembro muitos anos atrás, alguns anos, eu estava fazendo uma pesquisa e aí eu estava nos Estados Unidos conversando, alguns produtores, tal, não sei o quê, essa coisa das novas tecnologias e tal. Bom, e aí o dado hollywoodiano é o seguinte. Na época, eles diminuíram agora o número de títulos que eles produzem por ano, mas, na época, eles estavam produzindo 1.000 títulos por ano, e, dito por eles, pelos próprios produtores, só 20% desses filmes se salvavam. O resto era porcaria. Porcaria. Mas, de uma certa maneira, essa porcaria serve para quê, no caso do cinema americano? Para ocupar mercado, para ocupar salas de cinema. E, com isso, você tem essa coisa de cinema americano ocupando, em alguns países, 97% das salas de cinema. É realmente algo proposital, é projeto. Não dá para você fazer 1.000 filmes bons por ano. Isso não existe. E nenhuma história da arte Né? Quantos quadros bons você tem na história das artes plásticas? Não são 100% deles. Né? O que a Carla fala, tem coisas boas e tem coisas ruins. Mas a questão do documentário, por causa dessa forte tradição educativa, didática, uma coisa assim, ficou, né? Essa coisa assim mais forte de que um documentário ruim é pior do que uma ficção ruim. Né? Parece que, às vezes, dá um pouco essa sensação. Mas é isso, você tem coisas boas e cada vez mais... Tem outra coisa que eu acho importante colocar. Só volume de produção te leva a ter maior possibilidade de ter coisas boas. Então, hoje, no documentário brasileiro, você tem um volume de produção que te permite escolher e ver que tem um número grande de filmes que são realmente muito bons. E tem um número tão grande quanto, ou até às vezes maior, de filmes que são ruins, e muitos filmes que não saem da prateleira, né? Que nem vão para exibição, vão direto para DVD, às vezes, e bom. Mas, agora, filtro, quer dizer, eu acho que é um pouco isso, é resultado. Pensa um pouco hoje com essa possibilidade que tem de câmeras digitais, que hoje, enfim, muita gente tem câmeras em casa, né?
É só porque a impressão que dá agora, com essa resposta, eu compreendi um pouco melhor. É porque parece que a decepção é maior, porque documentário tem aquele caráter, aquela aura de seriedade, de uma coisa assim, né? Eu acho que é por isso que a gente tem a impressão que a decepção é maior. Mas agora, com esclarecimento, assim, realmente a quantidade de filmes também de ficção já abateu completamente a minha pergunta.
É porque também tem a tua expectativa, né? Se você vai ver um documentário, você espera aprender, talvez, alguma coisa que você não sabe, ou conhecer alguém que você não conhece. Mas acho que você tem razão, num certo sentido, que assim, o aumento da produção com as câmeras digitais gerou também muitos documentários que a gente chama, no jargão jornalístico, de cabeças falantes. Porque assim, o cara pega um tema qualquer e fica entrevistando um monte de gente com a câmera aqui, e diz que é um documentário. Um monte de gente falando, sem o mínimo critério para, assim, até para o conteúdo das falas, para a edição, aí é critério nenhum. Ele aqui não tem filtro nenhum, ele não tem experiência, às vezes. Mas não necessariamente o documentarista que fez um documentário não tão bom vai continuar fazendo. Às vezes, no primeiro filme, ele está até aprendendo, e no próximo ele vai ser muito melhor. E eu acho que hoje a gente também, como público, tem uma exigência grande, até porque tem documentários extraordinários. Você conhece documentários do Coutinho, do João Moreira Salles, ou Janela da Alma, que teve um público enorme. Então, você tem uma expectativa de ver uma coisa boa também, né? E eu acho que por isso. O nível de exigência do público também funciona aí.
E também, né, isso, acho que você justamente foi adiante naquilo que eu estava pensando, que é isso, quer dizer, o aumento de produção, ele também se dá, porque isso, muita gente tem câmera digital dentro de casa, e muita gente vai e filma e acha que está fazendo um filme. Quer dizer, o volume também de porcaria aumentou muito, né? E você tem hoje a famosa janela do YouTube, que você filma e bota no YouTube. E, de repente, você tem 1 milhão de espectadores sem saber por quê, porque está tudo ali, o pessoal olhando o YouTube, tá, e vai, e, de repente, você faz 1 milhão de espectadores com um filme de 2, 3 minutos que você fez com uma simples brincadeira e se transforma num grande sucesso. Hoje em dia, um filme brasileiro, para ter 1 milhão de espectadores, ele pena muito. E no YouTube é assim, né? Então, é que um pouco também está mudando bastante, né, o paradigma. E aí, é mais difícil também da gente ter respostas mais adequadas.
Tem alguma outra pergunta?
Meu nome é João Tavares. E eu, nesse aspecto, agora que você falou por último, eu gostaria de ressaltar uma coisa que a menina falou assim, passando, mas que eu acho que é o fulcro da questão, que é o interesse pessoal, que acabou de ressaltar muito. E Em relação ao 11 de setembro, é engraçado como as pessoas que, em vez de se moverem pela compaixão de um país que não se deve ter compaixão, né, que é o monopólio em cima da distribuição do cinema, e nesse aspecto eu acho que a gente deveria procurar o lixo que Hollywood criou, não o que ele escolheu. Eu acho que existe uma tendência a privilegiar a produção em vez de se privilegiar o sustento da mensagem ou da arte ou de... Eu queria dizer o seguinte. Existe uma convidada que tem vindo frequentemente aqui a umas palestras do Café Filosófico e que eu tenho uma profunda admiração, acho uma pessoa muito linda. Mas, numa observação a respeito de escrever, de como escrever um livro para uma pessoa que tinha solicitado como se faria para escrever um livro, em vez dela pedir para a pessoa ler o máximo que pudesse, ela falou que já existiam cursos para fazer a pessoa virar uma escritora. Sabe? E eu acho que com o cinema, com o documentário, com o curta-metragem, coisa assim, acontece muito isso. Às vezes se copia uma fórmula de um cinema que foi sucesso, sabe? E se varia em cima daquilo uma série de fitas e pronto. A outra coisa é até que ponto, né, o appeal de rotular e com novos, com, sabe, novos rótulos a gente revelar um certo conhecimento que é falso, porque o que dá o conhecimento é a sustentação da leitura ou do conhecimento artístico, ou alguma coisa assim. Até que ponto essa rotulação, essa classificação, não impede a variedade, sabe? E cai justamente naquilo que ele falou, que é a filtragem, e de repente a gente ter tudo igual. Né? Porque se você filtra, você vai filtrar do ponto de vista do seu interesse. Você não privilegia o dos outros, sabe? Então foi muito fácil a gente ter compaixão dos americanos no 11 de setembro. Mas, e foi muito fácil você considerar um demônio que porventura chegasse a pensar que o Bin Laden tinha razão para fazer aquilo, sabe? E existe uma verdade que é muito, que é absoluta, que é o respeito por qualquer cultura. E entre o amor de uma pessoa e o amor da outra, ninguém precisa ter razão. Sabe? E o meu amor em relação ao amor do Bin Laden são iguais, iguaizinhos, não existe diferença nenhuma. Sabe? E na medida em que eu amo, eu não posso entrar em conflito com ele. Eu posso discutir se o meu amor é melhor ou é pior. Eu posso discutir se o amor dele completa o meu ou o meu tem alguma coisa que completa o dele. E eu acho que quando a gente rotula, quando a gente classifica muito, quando a gente tira essa variedade, a gente corre um risco sério de ficar mais pobre. E eu acho que aí o Ali Salomão, ele é fruto disso mesmo, sabe? Ele cultuava o Álvares de Azevedo, que também é fruto de uma evolução durante um período que foi extremamente rico.
Eu queria pedir
para
o senhor sintetizar e fazer a pergunta realmente para
a gente aproveitar mais. Na realidade, é questionar a rotulagem, a classificação. Sabe?
A classificação do quê?
Por exemplo, o cinema paulista, o cinema carioca, sabe, rotular as coisas, classificar as coisas em determinados padrões. Por exemplo, o que me interessa a mim saber se o Álvares de Azevedo, que é a fonte, uma das fontes do Ali Salomão, é romântico, pós-moderno, do primeiro ciclo, do segundo ciclo, sabe? Não me interessa saber nada disso. A mim me interessa que ele viveu numa época...
Sim, eu não estou entendendo assim, qual é a sua pergunta que o senhor quer colocar para as pessoas aqui da mesa? O senhor é contra a rotulação,
A questão da rotulação. A questão da rotulação e da produção como significado de qualidade. Da quantidade como significado de qualidade. Sabe? A realidade é essa. Só que Eu queria deixar um enfoque do materialismo, do materialismo dialético, do materialismo histórico, que evita a gente ter esse conhecimento apenas pontual, sabe? Que facilita muito a rotulagem. Então, eu queria saber se realmente essas classificações e essas rotulações e privilegiar a produção não prejudica a variedade e o conhecimento a ser desenvolvido nesse campo.
Tá. Eu acho que eu vou me explicar um pouquinho melhor. Quando eu falei cinema paulista e cinema carioca, isso não é uma rotulação, né? Não é uma classificação. Todos fazem cinema. Né? O problema é que o Brasil é muito diverso. Brasil, país continental, com uma diversidade enorme de culturas. Na verdade, o Brasil podia ser vários países. Tá? Eu divido o Brasil em 5 países. Outras pessoas podem dividir até mais ou menos. Então, quando eu digo cinema paulista e cinema carioca, é simplesmente porque é aquele cinema que está sendo feito em São Paulo e aquele cinema que está sendo feito no Rio, que sim são diferentes. São cinema, mas têm um olhar completamente diferente. São Paulo, viver em São Paulo, trabalhar em São Paulo, estudar em São Paulo, a experiência de vida como cidadão nesta cidade é completamente diferente da experiência de vida de quem mora no Rio de Janeiro. Então, há diferenças, diferenças de olhar, diferenças de interesse. Agora, os dois são cinema. E vou além. Hoje, na Europa, com as coproduções que acontecem entre os vários países, é muito difícil hoje a gente dizer esse filme é filme francês, esse filme é filme alemão, esse filme é filme italiano. Porque na hora que a gente vai ver os créditos, todos esses filmes estão sendo produzidos por vários países. E como é que então a gente... Que filme é esse? É um filme europeu? Também não é bom dizer isso. Porque então também fica tudo uma massa disforme. Porque aí não está se respeitando as culturas. Dentro da diversidade. Mas não se respeita as culturas. É nesse sentido que eu falo cinema paulista, cinema carioca, o cinema francês, alemão, seja o que for. Tá? Depois, a questão da escola. Quando essa pessoa que o senhor diz respeitar e que é linda, disse que hoje poderia se aprender a ser escritor. Eu absolutamente não concordo com isso. Assim como eu, que sou professora de cinema há muitos anos, e sou ferrenha defensora da existência de cursos de cinema, não é uma escola que vai ensinar a pessoa a ser um cineasta. A escola orienta. A escola abre espaço para experimentação. A escola dá as condições dessa pessoa conhecer mais daquela área que ela tem o interesse. E aí dá condições dela se desenvolver, dá condições dela abrir a sua criatividade. Nem todas as escolas, né? Eu estou assim, um pouco um discurso meio ideal, né? Mas é o que a gente tenta fazer. Agora dizer, ah, não, eu me formei no curso de cinema da EACA-USP, eu sou um cineasta. Não, cineasta ele vai ser na hora que o filme bater na tela e for bom, for bem recebido, for, né? Aí ele passa a ser cineasta, não, porque ele se formou numa escola. Então, aprender a escrever não é uma técnica, né? Não existe uma técnica para aprender a escrever e dizer agora eu sou um escritor, né? É a prática. E aí entra a questão da produção. Por que eu digo quanto mais se produz, aí você consegue fazer surgir coisas de qualidade? Simplesmente porque no momento que você está experimentando e produzindo e colocando a mão na massa, é esse o momento onde você vai colocar ali, né, a tua experiência, o teu conhecimento, a tua reflexão, aquilo que você aprendeu ou em sala de aula ou pela vida, né? E ali é que você vai conseguir depurar a tua forma de expressão. Então, nas escolas, eu sempre sou defensora de que custa caro, mas o aluno tem que produzir muito. Muito. Porque nunca o primeiro filme vai ser igual ao quinto, ao sexto ou ao décimo. Por isso que acho que sim, quanto maior produção exista, você tem mais possibilidades de conseguir filmes de maior qualidade. Nesse sentido.
Oi, boa tarde, boa noite. Eu queria fazer uma pergunta, talvez um pouco inocente, mas como vocês abriram falando sobre produção, né? E vocês falaram que, bom, o documentário está chegando muito mais ao cinema, está existindo muito mais, né? Só que, para mim, eu já assisti muitos aqui no próprio espaço da CPFL, coisas muito boas, muito interessantes. Às vezes você pega no cinema, mas eu acho que ainda o acesso para as pessoas está muito difícil. Eu não chego numa locadora e eu encontro um filme bom de documentário, é muito difícil. Eles têm, às vezes, os mesmos filmes que são, às vezes, muito antigos. Você já viu uma, duas vezes, você não vai ficar decorando os filmes, né, os documentários. E eu acho que o acesso, ele não chega, às vezes, numa produção muito boa, não está chegando assim, para um público mais geral. Você não vê, às vezes, uma coisa que até passa no cinema chegar depois num outro tipo de acesso, né? No caso, uma locadora, por exemplo. Né? E eu queria entender um pouco mais, né? Até porque eu não sou exatamente da área de vocês, o que está faltando, né? É questão política, né? Porque já que foi dito que tem produção, por que, que não chega de um outro ponto para nós?
Não é bem, é a questão econômica aqui também. Aí é a questão. Para o filme chegar ao cinema, ele tem que ter um distribuidor. E para chegar ao DVD também. Porque existem os direitos, né? Os direitos de exibição em cada mídia são vendidos. Quer dizer, deve haver uma falta de interesse de distribuidores de distribuir mais documentários e lançá-los nesse formato. Né? Aí é um problema. Eles acham que não vão ganhar tanto dinheiro, talvez, distribuindo o documentário em DVD quanto em um outro tipo de filme, que talvez vai vender vários exemplares. Porque o DVD é uma mídia que também tem muita venda direta. Né? Não só a locação é o objetivo, mas a venda direta. Então, o que eu acredito que existe uma falta de conhecimento desses distribuidores, até de que aquele filme é interessante e eles acharem que não é lucrativo. O problema, me parece, que é, sobretudo, econômico.
O público de documentários geralmente é bem menor do que da ficção. Então, isso não mobiliza os distribuidores a lançar, a se esforçarem para colocar, colocar os nossos filmes nas salas, batalhar para que eles cheguem a outras praças, enfim.
Eu queria só também fazer um comentário rapidinho. Até que tem bastante, viu? Porque até anos atrás não tinha nada. Só tinha aqueles National Geographic e tal. Aí tem aos montes, né? Ou documentários de guerra. Ufa, isso tem, sempre teve aos montes. Mas estes documentários dos quais a gente está falando, na época não existia nada. Agora se encontra bastante até, né, em relação ao passado. Mas uma coisa que me irrita muito e que passa pela questão também do lucro, para comprar, eles são caríssimos. Um DVD de documentário custa R$50. É caríssimo. Então, sim, essa questão da econômica, da comercialização no documentário é uma questão complicada.
E é caríssimo também porque ele já sai com um número menor na hora. Meu filme ele vai sair em DVD o mês que vem. Então, a distribuidora está preparando um número pequeno de cópias. Então, isso aumenta o valor de cada cópia. O custo, enfim.
Quanto menor o número de cópias, maior o custo.
É capitalismo.
Né? O capitalismo funciona assim. Então, mas a questão é econômica, viu? Principalmente. E tem uma coisa, assim, a gente estava até comentando que assim, o É Tudo Verdade está entrando no 14º ano e nenhum dos filmes que ganhou a competição estrangeira, até hoje, teve distribuição em cinema no Brasil.
Nenhum distribuidor se interessou em comprar o filme e passar em cinema. Você vê que é um filme premiado no principal festival e não é, isso não serve para convencer nenhum dos distribuidores a distribuir o filme aqui, para mais gente ver.
Eu queria fazer uma pergunta para a Carla, um pouco mais sobre o seu processo de produção. Eu assisti o filme ontem e daí você falou agora, né, e vendo dá para perceber que você fez uma opção por um certo cinema mais de observação, de acompanhar aquelas mulheres, você vê a questão da experiência, de você se sente bem passando por aquele processo. Mas um pouco, mais ou menos no final do filme, você faz a opção de colocar entrevista com especialistas, com médicos, que dão opiniões bem claras, e aí muda até o tipo de registro. Assim, você vai para um registro que é muito mais objetivo, que é muito mais direto. E aí eu queria saber se, desde a sua proposta inicial, tinha isso, de pôr essa opinião dos especialistas, e se não, se foi por alguma pressão de depois que você viu o filme e você viu a montagem, você achou que você tinha que ter uma postura mais clara, ou se foi uma opção política, porque eu acho que é uma hora que o filme se assume bastante, assim, mas me deu a impressão também de que é um pouco, e aí é uma opinião pessoal, desnecessário, assim, que o que você tinha conseguido já passar uma postura política bem... que até... como espectadora, tinha me chegado muito mais do que naquele momento da entrevista com os especialistas. Assim. Aí eu queria saber um pouco desse processo.
Foi uma opção consciente. Eu sabia que aqueles depoimentos eles iam se transformar numa ruptura, porque o registro ele é emocional o tempo todo, mas eu queria realmente ter um momento no filme em que a opção... fosse o registro fosse racional, né? Tinha algumas falas que eu acho que elas são muito importantes para além de todo o registro emocional que a gente foi acompanhando, que é, por exemplo, a fala daquele médico que diz que o aborto é um fracasso. Então, aquilo também tem uma certa provocação ao movimento de mulheres, por exemplo. Então, apesar de ser um registro que foge ao padrão do filme inteiro, porque o filme ele tem um registro observacional das mulheres, às quais eu acompanho os casos de interrupção de gestação. Ele tem um registro de entrevista nos casos do aborto clandestino, porque eu não poderia entrar numa clínica clandestina e acompanhar uma interrupção, porque eu poderia ser presa, meu produtor, o filme não ia nunca chegar. Enfim, porque seríamos todos cúmplices de um crime, afinal. E tem essa terceira forma de registro, que são os médicos falando. Que ali, na verdade, tem sutilezas. Na verdade, ele fala outras coisas para além dessas do que a gente teve como impressão acompanhando os casos das mulheres. Como, por exemplo, esse médico, que é um médico que ele é muito respeitado, ele é um dos principais médicos que trabalham a questão do aborto no Brasil. Ele foi ministro da Saúde no Chile, né? E ele fala que o aborto é um fracasso. Eu acho bem interessante. E eu acho que um filme desse eu queria realmente. Eu queria chegar num momento do filme explicitar. Muitas pessoas me perguntam isso, e eu, em alguns momentos, até tive algumas dúvidas. Mas, apesar do rompimento de narrativa, que eu sei que isso realmente acaba acarretando nas pessoas, eu acho muito interessante. Eu mostrei para o Jean-Claude o filme. E o Jean-Claude foi um momento muito, como é que se chama, inaugural na minha vida. Porque eu mostrei para o Jean-Claude Bernadet e tinham duas coisas que eu achava, eu não dormia a semana inteira, porque falei, o Jean-Claude vai chegar aqui, vai acabar comigo, que era a gota, né, que é um depoimento da mulher que fez 5 abortos, que eu queria, e o Paulo Sacramento, que é o produtor, e a minha montadora não queriam. E esses depoimentos dos médicos, que a gente achava também que o Jean-Claude... E ele adorou a gota, que foi o que... queria que ela ficasse, Aquele jeito dele, Jean-Claude, assim, ousado, né? Acende cigarro, olha para o lado. Foi muito importante para mim. E os depoimentos dos médicos, né? Então, eu tive dúvidas em alguns momentos, enfim. Mas eu queria realmente, pela questão política do tema, em algum momento, dizer claramente aquilo no qual eu acreditava. Que não adianta culpar as mulheres, que ainda assim o aborto é um fracasso. Tinha determinadas coisas que eu queria que fossem ditas assim.
E o Jean-Claude gostou da maneira como você colocou o depoimento dos médicos?
Ele pediu para mudar, na verdade, alterar duas sequências. Uma a gente alterou, a outra não. E foi só.
Enfim, não sei se vocês estão aqui conhecem o Jean-Claude, que o Jean-Claude é um grande realizador, professor, teórico, ensaísta de cinema brasileiro. E, no documentário, ele é uma pessoa muito especial, porque ele foi um dos primeiros, lá nos anos 60, a falar sobre o documentário brasileiro. Então, por isso que ele está sendo tão citado aqui, né?
No fundo, a gente acreditava que ele fosse... Mas, de certa forma, eu acho que, pelo menos na conversa com ele, ele entendeu. Em nenhum momento ele falou para tirar aqueles depoimentos. Nenhum momento. Isso que eu achei impressionante. Eu estava imaginando que ele fosse... Né, e se ele também detestasse a gota, eu acho que eu não sei se conseguiria suportar também esse monte de...
Porque aí é um momento, digamos, que você vai para o mais convencional. Né, para o documentário mais convencional. Mas, de qualquer maneira, esse conflito não deixa de ser interessante também dentro do... É que o Jean-Claude também, enfim, na época... não sei se vocês conhecem um documentário chamado Prisioneiros da Grade de Ferro, que foi dirigido pelo Paulo Sacramento. E, lá para quase no fim do filme, pouco antes do fim do filme, o Paulo Sacramento me bota depoimento do Alckmin... do chefe da polícia, enfim,
das autoridades.
O depoimento das autoridades de uma maneira convencional, assim, fazendo uma ruptura com todo o filme. Eu fiquei uma onça. E o Jean-Claude também não gostou. E depois, enfim, nós discutimos
com
o Paulo, e o Paulo defendeu. No fundo, eu me convenci, ok, porque um pouco, que aí, de uma certa maneira, é o que você faz também. Então, um pouco, esse choque, né, ele não deixa de ser também interessante.
O choque também é eloquente, né? Porque no primeiro momento, não sei se vocês todos viram, ele dá a câmera para os detentos do Carandiru e eles mesmos filmam o cotidiano deles e falam, tem as falas dele com aquele português tudo errado. Então, aquela fala empolada do governador... autoridade, isso cria um conflito evidente. Você não precisa fazer discurso, dizer que a autoridade é alienada, que ele não está, que está fora da realidade, porque é evidente a colocação dele no filme. Acho que esse choque é benéfico, sim.
Eu tinha uma coisa que eu não queria que o depoimento ficasse no final, exatamente para não ter comparação com o filme do Paulo, que esses depoimentos ficassem no final. Mas acaba que a montagem é um processo avassalador. Então, chega uma hora que você nem discute, porque as sequências elas se colocam aonde elas têm que estar. E elas se revoltam se você modifica elas de lugar. Então, sabe, você até tenta, aí você espera, você fala, bom, vamos ver aonde a insurreição vai se dar. Então, você volta para o lugar de novo. Então, acabou que ali foi o lugar onde elas se acomodaram e eu falei, bom, vou assumir, vão comparar e vão criticar, e é o que eu acredito, então tudo bem.
Carla, eu queria só que você falasse mais um pouquinho, explicasse, você falou rapidamente como foi o processo, foram duas pessoas, como que funcionou, quem fez a câmera, e a situação, que a gente até discutiu isso em sala de aula, esse tema, né, gente? Que é a presença da pessoa ali e como ela se porta diante da pessoa que ela está filmando. E estava numa situação bem delicada. Então, como é que foi, não sei se você gostaria de falar sobre isso, assim, como é que foi a situação e como é que foi esse processo dessas pessoas que estavam lá junto de quem estava realizando o aborto?
Inicialmente, a equipe, ela, enfim, a equipe ela tinha, tinha dois homens, um fotógrafo, que é o Luiz Raulino, e o Guilherme Martins, que é o técnico de som. É, eu não achava que as mulheres fossem me permitir acompanhar tão de perto a situação delas, quando eu tivesse com uma câmera na mão. Acontece que elas aceitaram que eu entrasse nos quartos e ficassem com elas. Depois o hospital, por exemplo, me autorizou a filmar dentro do centro cirúrgico aquela interrupção que está no filme. Só que nesses espaços não entravam homens, né? Porque as mulheres elas ficam até vestidas com uma roupa, enfim. É um espaço que só entra homem médico ou homem enfermeiro, enfim. E aí as câmeras foram assumidas por mim e pela Júlia. Como era uma situação, era um espaço muito pequeno, era uma situação muito limite, a gente acabou se tornando muito íntima, todas nós. Então, quando a câmera não estava ligada, a gente dividia experiências, por isso que eu não consegui ser uma mosca. Porque chega um momento que o que está acontecendo com outro ser humano na sua frente é tão brutal que acende em você um movimento de generosidade e enfim, que a gente acabava, por exemplo, muitas vezes chamando os médicos porque elas estavam sentindo alguma coisa. As coisas se misturaram muito ali em determinados momentos. E, por isso, o registro foi até foi fácil, né? Foi fácil. Eu respeitei, por exemplo, essa questão do anonimato que elas me pediram, algumas delas, né? A maioria delas, né? E a coisa fluiu. E eu aceitei que esta era a verdade que o filme poderia trazer à tona, né? Independente de ser a verdade que poderia acontecer se eu não estivesse ali. Acho que é isso. Respondi?
Deixa eu contar rapidinho. Uma documentarista francesa, Claire Denis. Há uns anos atrás, eu tive a oportunidade de estar lá na França, num congresso, e ela apresentou o seu filme. Foi uma revolta generalizada. A pobre coitada quase sai dali massacrada. Mas ela se defendeu até o fim. O filme era o seguinte, ela foi numa escola de criança pequena, né? E ali filmar as relações que se instituem entre essas crianças na hora do recreio. Aí, num determinado momento, tem uma criancinha menor, tem um grupo, sei, 3, 4, 5 crianças, que a brincadeira era subir num banco e pular. Subiam e pulavam. Tem uma menorzinha que subiu e não conseguia pular, ela estava com medo. E ela começou a chorar e a chamar os amiguinhos, me ajudem, me ajudem. E os amigos, quá, 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 aquela coisa bem maldosa, né? Pois esta criancinha vira para a câmera, isto é, ela vira para a Claire e diz, me ajuda. E a Claire não se mexeu. E deixou a câmera ligada e deixou essa criança chorar desesperadamente porque ninguém ajudava ela a pular daquele banco. Bom, quando o filme terminou, a maioria de nós que estávamos ali queríamos matar a mulher. Queríamos matar a realizadora. Que coragem, como é que você faz isso? E ela disse, mas eu estou fazendo um filme. Eu vou parar a minha câmera para ajudar essa criança? Essa criança está sendo meu personagem, minha protagonista. Eu tenho que continuar filmando.
Eu não consigo. O meu filme não vale mais do que uma atitude que eu possa ter com uma mulher que está... Enfim, eu vi muito mais cenas do que... Eu filmei muito mais do que está na montagem, do que está no filme. Assim, eu vi muito mais do que eu filmei e eu filmei muito mais do que vocês viram. Assim. Então, as coisas que eu vi... assim.
Vai ter no DVD alguma coisa extra ou não?
Não.
Não?
Não. Eu não consigo.
Passamos para a última pergunta, desculpem. Mas teremos que depois remontar, né, o palco de maneira tal que possamos ter a exibição do filme às 9 horas. Obrigado.
Boa noite, meu nome é Márcio, sou estudante de jornalismo. A respeito de documentário mesmo, sobre aquele episódio que, do ônibus 174 no Rio de Janeiro, alguns anos atrás, foi feito um documentário com cenas reais e tal, e estatísticas reais sobre assalto e tal. E agora, mais recentemente, foi lançado um filme sobre o mesmo episódio, e que no filme ele conta a história, são duas verdades, que é o massacre na Candelária e o assalto do ônibus. E eu assisti, e tem a parte ficção, que conta a história do nascimento do personagem, no caso, o Alessandro, né, tal, e eu queria saber, assim, essa relação do real, da ficção, se foi legal a atitude dele ter montado o filme dessa forma, de ter misturado o fato do acontecimento real do ônibus com essa ficção contando a história dele, sobre a relação dele com a família, com alguns amigos. Se foi válido mesmo colocar no filme.
Não é ficção. A ficção não é ficção. Ele fez todo... Quer dizer, é ficção, mas não é ficção. Ele fez toda uma pesquisa em cima do personagem Alessandro. E o que ele... O filme, uma pena, te digo sinceramente, é uma pena, esse filme não foi muito bem recebido, eu acho que esse filme não foi muito bem vendido do ponto de vista de marketing. Porque eu, particularmente, acho esse filme muito bom. Porque o que ele faz, justamente, a gente está falando ficção e documentário, esse é um grande exemplo. Ele faz a pesquisa, ele vai atrás do que é essa pessoa, né? E tá, ele, lógico, está numa ficção, ali tem drama, né? Ele dramatiza, e tem que ter, porque senão, né? Enfim, ele exagera em algumas coisas, mas ele sim reconstitui a vida desse personagem, essa reconstituição que ele faz, em cima do fato verdadeiro, né? E o que é interessante nesse filme, justamente, é mostrar como aquela história da Candelária foi que, de uma certa maneira, determinou a reação posterior dele no ônibus 174. Entende? E isso você tem na ficção, e que é uma análise sociológica muito importante, que você não tem no documentário. Essa análise, nesse documentário, você não tem, porque ele é um documentário que está ali muito mais... na observação, se bem... Ele é um cinema verdade, uma coisa um pouco assim misturada, mas ele não está preocupado em ir além do fato que aconteceu e, bom, usa dos recursos de ter imagens que estavam sendo captadas ali pelas próprias câmeras do trânsito, etc. Ele tenta dar o maior cunho de realidade possível a esse documentário. No entanto, na ficção... é que você começa a entender o documentário, inclusive, né? Enfim, eu acho essa dupla desses dois filmes, eu acho muito interessante parar um pouquinho para pensar nos dois. E é uma pena que o filme não foi muito bem vendido, enfim, aí teve toda, né, mais um filme sobre favela. Ele não foi mais um filme sobre favela. Ele se destacou muito. No entanto, aí vem a questão também política, é Barreto.
Vem a questão do preconceito, né? Quando você fala mais um filme sobre favela, você também está sendo preconceituoso, né? Então, o que nós devemos fazer? Um filme de shopping? É. Né? Aquela questão de rotular também.